E a gente continua, claro, com informação para você por aqui. Você já viu, já percebeu, já sentiu que o mês de setembro ficou marcado por mudanças drásticas no clima que afetaram diversas regiões do Brasil. Calorão passou pelo sul, sudeste, centro-oeste, ainda permanece no nordeste e no norte. A gente inclusive trouxe algumas entrevistas na semana passada para falar sobre como isso tem afetado o nosso organismo e também como isso traz um impacto nos animais de estimação, William.
Mas o que queremos discutir aqui agora é por que tantas mudanças climáticas. A impressão que a gente tem é que conforme o tempo passa, mais confuso e extremo tem ficado o clima, né? Não só na questão do calor extremo, mas também na intensidade de chuvas em determinados períodos do ano, né? Como por exemplo o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul recentemente e que inclusive está previsto para voltar no estado novamente daqui a pouquinho, né?
E não só lá, viu, William? Existe previsão de calorão para o mês que vem de novo em boa parte do Brasil e dizem que até mais intenso do que o que já teve. E para falar sobre isso, a gente tem aqui a participação agora da bióloga Maura Brandão, que também é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. Bom dia para você, Maura.
Bom dia, Patrícia, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente na Novo Tempo.
Bom, muito bom também é ter você aqui com a gente, tá? Maura, com o passar dos anos, a impressão que a gente tem é que a sensação é de que as temperaturas têm ficado mais altas. Inclusive, nesta semana, saiu uma notícia de que as geleiras lá da Suíça estão perdendo volume por causa do calor. Então, como a gente explica e compreende esse aquecimento que se faz presente em várias partes do planeta?
Uma coisa que a gente precisa entender é que existe um fenômeno chamado de efeito estufa e que ele é natural no nosso planeta. Inclusive, é por causa disso que o nosso planeta, se a gente for comparar com outros do sistema solar, tem uma temperatura que a gente pode considerar que é agradável, que permite a vida. Só que o grande problema é a intensificação do efeito estufa. E isso a gente está sentindo por causa do excesso de gases de carbono, né? Pode ser o CO2 ou o metano, que é o CH4, que estão sendo enviados para a atmosfera, né? Então, o problema não é ter carbono na atmosfera, o problema é o excesso dele, porque quando a luz solar vem do Sol, né, e chega ao nosso planeta, uma parte volta para o espaço, é refletida, e a outra parte fica retida aqui. E esses gases que têm carbono têm uma capacidade bem grande de reter esse calor. Por isso que chama efeito estufa, né? Porque daí a Terra fica como uma verdadeira estufa. Então, quanto mais gases de carbono que ficam na nossa atmosfera, a tendência é que a mais calor fique retido. E então, quais são as causas, né, desse excesso? Especialmente a queima de combustíveis fósseis, né? Combustíveis que são derivados do petróleo. A queima desses combustíveis elimina esses gases para a atmosfera. Então, quanto mais combustíveis nós usamos, mais gases vão para a atmosfera e a tendência é que mais calor fique retido. E tem muitas pessoas que às vezes duvidam, né, dessa questão do efeito estufa, ou do aumento das temperaturas. Existem até alguns pesquisadores que dizem que esse fenômeno, ele é um fenômeno natural do planeta, que o clima do planeta é cíclico, mas a maior parte da comunidade científica, ela apoia a ideia de que realmente a gente está passando, a ação humana tem intensificado esses efeitos. Né? Então, a partir disso, começaram a estudar as causas. Uhum. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, a queima dos combustíveis aumenta a emissão desses gases. Né? Para quê? Para gerar energia. Nem todos os países do mundo são privilegiados como é o Brasil, por exemplo, que tem muitas usinas hidrelétricas, que teoricamente é uma energia limpa. Né? Então, especialmente países da Europa usam muitas termoelétricas. Uhum. E nessas termoelétricas tem a queima de carvão, né? Então isso também aumenta a emissão de gases. Uma coisa também que aumenta bastante, eu não sei se eu estou me adiantando aqui.
pode falar.
Pode ir falando.
Mas a fabricação de produtos também é uma coisa que emite muitos gases. Isso significa que o consumo excessivo, ou esse consumismo que a gente tem, né, de querer sempre comprar as coisas, de querer sempre, por exemplo, ter o último modelo da TV, o último modelo de computador, o último modelo do celular, comprar roupa constantemente. Por quê? Porque na fabricação desses produtos existe a queima de combustíveis. Então, quanto mais você consome, mais poluição é gerada, né?
Certo.
O desmatamento também é uma dessas causas.
Uhum. Maura, daqui a pouco a gente entra, então, na questão do desmatamento, porque a gente vai falar do Brasil também.
Ah, tá.
Mas o William tem uma pergunta para você sobre as causas. Uhum. A gente já citou algumas, né, William?
Isso, a gente já mencionou anteriormente alguns incidentes causados pelo aquecimento da Terra, né, como ondas de calor e chuvas intensas. Mas quais outros problemas poderiam surgir com cada vez mais aquecida a Terra, né? Que problemas que isso pode causar conforme isso vai aumentando, né?
Da saúde também, não é, Maura?
Ah, sim, as das consequências, né? Desse aquecimento. Ó, primeiro de tudo, tem um aumento das médias de temperatura, né? Então, esses dias eu vi nas redes sociais, por exemplo, uma animação mostrando o aumento da temperatura nos últimos 100 anos. E fica muito claro como isso tem afetado, né? Se a gente vê as médias, tem ficado mais quente. E às vezes as pessoas pensam assim, um grau na média da temperatura aumentando, mas essa é a média do planeta, porque tem lugar que aumenta 5, 6 graus, né? Então, a gente faz a média. Outra coisa, esse calor vai provocar um desequilíbrio ambiental. E isso causa a diminuição da biodiversidade. Então, o número de espécies que existem no ecossistema pode diminuir. E a gente sabe que existe um equilíbrio muito fino na relação entre esses seres vivos, né? E isso pode afetar a gente também. Descongelamento, né, da água. Então, a quantidade de água que tem, congelado nos invernos tem diminuído. E essa água que degela vai para algum lugar. E isso causa elevação, por exemplo, do nível dos oceanos, né? Então, a gente consegue ver várias consequências aí desse aumento da temperatura. No, e isso vai interferir na nossa vida de alguma forma.
Uhum, muito obrigado.
Ô Maura, a Luciana Ferreira também está aqui com a gente e vai fazer uma pergunta para você também.
Bom dia, Maura.
Bom dia.
A gente hoje, né, os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia. A gente vê não só o Brasil preocupado com isso, mas outros países também. Por que essa área do nosso país é tão importante diante de todo esse cenário que a gente está conversando aqui hoje?
Olha, a Amazônia é essencial, inclusive para o clima do mundo, né? Primeiro porque as plantas, elas fazem um processo chamado de fotossíntese, em que elas sequestram esse carbono da atmosfera, e daí que vem o termo de sequestro de carbono, né? E produzem oxigênio, né?
Uhum.
Então, imagina a extensão da floresta amazônica aqui no nosso continente e a quantidade de carbono que ela consegue reciclar da atmosfera. Então, uma boa parte do carbono que é eliminado pelos seres vivos para a atmosfera é retirado por essa floresta. E tem outra coisa também. As plantas, elas transpiram, assim como nós. Elas eliminam água, né, que vira vapor e vai para a atmosfera. Isso significa que elas têm influência na formação de massas úmidas, massas de ar, e que vão interferir no clima e que vão causar chuva. Eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente, que mora aí no norte do Brasil, próximo à floresta amazônica, sabe que basicamente quase todo dia chove bastante,
né?
Por quê? Porque essa água que está chovendo no fim do dia vem justamente da transpiração das plantas durante a manhã até a tarde e à noite e culmina com essa chuva, né?
Uhum.
Então, isso é extremamente importante para a reciclagem desses gases. Se a gente diminui a área coberta, verde, né? E não é só aqui no Brasil, tem floresta amazônica, tem floresta na Ásia, tem na África. Então, se a gente diminui essa área verde, a gente diminui a quantidade de carbono que é reciclável, ele fica na atmosfera.
Uhum. Ô Maura, infelizmente a gente tem trazido notícias aqui que essa mudança está atingindo a Amazônia também, inclusive em Manaus os rios estão secando. A gente tem visto no noticiário nos últimos dias, nas últimas horas, várias cidades decretaram situação de calamidade umidade, já a alimentação não está chegando até as pessoas, porque é transportada através dos rios, né, que estão hoje com bancos de areia ou até secos. Então, infelizmente, essas consequências já chegaram, né, do El Niño, principalmente, já chegaram lá.
Exato. Exatamente. O El Niño, ele é um fenômeno que acontece nas águas do Pacífico, próximo ao Equador. É quando a água do Oceano Pacífico, ela fica um pouco mais quente. E isso vai interferir, por exemplo, na quantidade de água que vai evaporar para a atmosfera, ou seja, mais água vai subir, né? Então, isso vai deixar louco, completamente doido, as temporadas de chuva e de seca que acontecem nessas regiões, né? Então, lugares onde normalmente chove bastante tem a tendência de ficar mais seco. E lugares onde costuma ser mais seco durante o inverno, por exemplo, tem a tendência de ser mais chuvoso, né? Uhum. Então, além dessa questão das mudanças climáticas que são provocadas pela intensificação do efeito estufa, a gente já tem o El Niño para contribuir, como se já não estivesse, né? A gente ainda tem o El Niño aí na jogada também.
É, então, tudo isso que está acontecendo, não só lá no Amazonas, mas no Rio Grande do Sul, aquela chuvarada, a onda de calor, tudo isso, de acordo com especialistas, tem a ver com dois motivos. Com esse aquecimento da camada que protege a atmosfera e também com o El Niño, não é, Maura?
Exato, exatamente. Como eu disse, né? Se você tem uma interferência na quantidade de evapotranspiração, na quantidade de evaporação da água, por causa desse aumento de temperatura, né, você vai ter uma influência no clima. Uhum. Porque essas chuvas, esses ciclones, eles são formados porque o ar que sobe úmido, ele sobe quente. Uhum. E aí vai ter uma alteração na pressão dessas diferentes massas de ar que estão na atmosfera. Então, os fenômenos vão começando a ficar mais intensos, dependendo dessa dinâmica.
Isso mesmo. William.
Maura, pensando nessas mudanças que têm acontecido nos últimos tempos, né? O Brasil, aparentemente, não está acostumado, né, em receber tantos desastres naturais, né? Ciclones, tempestades. O que as autoridades poderiam fazer, de repente, para não haver tantos danos, né? Para prevenir, de repente, situações como essa que já têm acontecido e têm mudado drasticamente aí o clima, né?
Olha, na minha percepção, a tendência é esses fenômenos, essas situações ficarem cada vez mais frequentes. Porque essas mudanças, elas estão acontecendo ao longo de décadas. Então, para elas serem resolvidas, se forem resolvidas, também vão ser resolvidas em muito tempo. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser feito é quem está em poder de tomada de decisão, poder público, é pensar como é que a gente pode se preparar para os próximos. E eu acho que a gente precisa sempre se preparar para o pior cenário. Porque se o pior cenário chegar, estamos preparados, né? E aí, assim, tem outras medidas que, inclusive, a gente pode fazer a nível individual, de mudar alguns hábitos para que a gente possa diminuir a quantidade desses gases que são emitidos, né? Então, por exemplo, diminuir a quantidade de combustível que a gente usa para se deslocar, utilizando o transporte público, talvez pegando carona, indo de bicicleta, diminuindo o consumo, né, das coisas, essa coisa que a gente tem de ficar comprando. Pensando que tudo que nós fazemos, a nossa presença aqui impacta o meio ambiente. Então, como é que a gente pode minimizar, né? Por exemplo, o fato da gente aproveitar a comida que a gente tem em casa, né? Usar a nossa criatividade para fazer novos pratos com aquilo que sobrou do almoço, do jantar e tal. Isso também vai diminuir o consumo e os combustíveis que são usados para produzir esses alimentos. Tentar comer coisas mais naturais. Sim. Porque alimentos processados têm embalagem, enfim, tem um monte de coisa. E aí a gente, aos pouquinhos, né, eu sempre falo, se todo mundo mudar de atitude, no final das contas a gente vai ter um impacto significativo.
Muito bom, nós conversamos aí com a Maura Brandão, ela é bióloga, né, também é doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela estudou justamente esse efeito, né, da poluição na atmosfera, o que ela pode causar para o ser humano. Conversamos sobre essas mudanças drásticas que têm acontecido no clima do Brasil. Maura, muito obrigada por conversar com a gente hoje.
Obrigada, Patrícia. Um ótimo dia para todo mundo que está ouvindo a gente também.
Bom dia.